o curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta...
Tabu do Corpo.
Um programa baseado na dissertação de mestrado de José Carlos Rodrigues.
Se você acha que a mulher tem um instinto materno, que dormir deitado, que cozinhar os alimentos e que enterrar os mortos são comportamentos da natureza humana, você não pode perder este programa. Aqui você vai perceber que o que as pessoas consideram natural varia de cultura para cultura e vai conhecer os aspectos curiosos da saúde, do sexo e da morte de várias sociedades.
Afinal, o que é cultura?
A cultura é como um mapa que orienta o comportamento dos indivíduos na vida social.
Mapa? Que mapa? Eu estou aderindo, aderindo.
A sociedade é organizada por um conjunto de normas que convencionam os valores aceitos por todos. Muitas vezes, não percebemos que nossas atitudes são hábitos aprendidos porque são tão presentes em nossa vida que já nos parecem naturais.
Então, o que é cultural e o que é natural ao homem? Natural é tudo o que não depende da tradição social, tudo o que não é comportamento aprendido. Por oposição, cultura é tudo que é particular a determinada sociedade e depende de suas regras.
O corpo.
A gente costuma pensar que os gestos são universais e conhecidos por todos, tanto que quando estamos em algum lugar de idioma diferente do nosso, falamos por gestos. Isso pode causar vários desentendimentos. A linguagem corporal muda de acordo com o uso do corpo nas sociedades.
Até ações que nos parecem absolutamente naturais são influenciadas pela cultura. Quando pensamos que dormir deitado é algo universal, estamos completamente enganados. Crianças pequenas dormem nos braços da mãe, penduradas nas costas, em trouxas e redes. Os bosquímanos dormem em pé, porque acreditam que deitar é assumir a posição dos mortos. Dormir em pé é uma postura tão aprendida quanto a não cair da cama.
Quando sentirmos cansaço, teremos sono e iremos dormir. Mas antes de dormir, desejaremos boa noite aos nossos familiares, escovaremos os dentes, tomaremos banho e mudaremos de roupa. Isso é cultural e também um rito.
Comida.
Você tem sede de quê? Você tem fome de quê?
As convenções sociais decidem o que é alimento e o que não é, quem come o que e quando. A gente pensa que mamar é um comportamento instintivo, mas também é influenciado pelas tradições da sociedade. Os prazos de desmame variam e as mulheres, muitas vezes, também têm que amamentar animais.
Comer é um ato tão expressivo que o canibalismo raramente serve só para alimentação. Enquanto na comunhão cristã os fiéis acreditam estar ingerindo o corpo e o sangue de Cristo, nos ritos canibalísticos, os povos pensam estar ingerindo as virtudes da vítima.
O homem reage às contrações biológicas da fome causadas pela redução da taxa de açúcar no sangue. Mas essa reação não é só fisiológica. O fato de sentir fome pela manhã, ao meio-dia e à noite é cultural. Alguns alimentos são servidos em horas fixas, como o arroz e o feijão, e outros podem ser comidos a qualquer tempo, como o pão. Certos alimentos são pegos com as mãos e outros exigem um talher.
Ao ouvir essa descrição...
Um povo do Ocidente costuma comer pela manhã, num estranho ritual, a secreção da glândula de um certo mamífero, misturada a um líquido de cor terrivelmente negra. Ingere ainda, nesta tétrica cerimônia, células reprodutoras de aves, pastas gordurosas e uma gosma vomitada por alguns insetos.
As pessoas podem até sentir náuseas, mas esse é apenas um café da manhã, ao estilo americano, composto por leite, café, mel, ovos, queijo e manteiga. O mal-estar acontece porque usamos sinônimos para atenuar os termos que nos lembram coisas nojentas.
A gramática dos sexos.
Sexo!
O sexo é um dos melhores exemplos de uma necessidade natural das pessoas que é extremamente influenciada pela cultura. O conceito de masculino e feminino é muito mais do que biológico. Ele determina preconceitos, está presente na divisão do trabalho e na função que cada um exerce dentro da família.
Toda cultura se preocupa com as manifestações da sexualidade, coibindo ou estimulando. mas a maneira como a reação se manifesta segue regras impostas pela comunidade. O homossexualismo, um dos tabus da nossa sociedade, já foi incentivado em várias culturas, como no mundo greco-romano. Por outro lado, há sociedades que desconhecem a homossexualidade.
Em matéria de relacionamentos, a proibição no incesto é um dos poucos conceitos universais, mas o parente específico que se proíbe é culturalmente escolhido, porque o conceito de consanguinidade não é universal.
O comportamento sexual dos membros de uma sociedade é sempre controlado. As religiões ocidentais classificam o ato sexual como vergonhoso e indigno. Deve ser realizado na obscuridade da noite, a portas fechadas, apenas para a reprodução e só depois do casamento.
O que é sexualmente estimulante em uma sociedade pode ter o efeito contrário em outra. Na África Central, o ideal de estética feminina é a obesidade. Os Mundugumur consideram o sexo praticado no mato de forma atlética e violenta o mais satisfatório. A posição papai e mamãe, que os europeus pensam ser normal para o sexo, não é conhecida em várias partes do mundo.
Verdades e mentiras sobre a higiene.
Nem tudo o que consideramos higiênico para o nosso corpo realmente previne doenças. As práticas higiênicas imunizam mais as ideias do que as coisas. A noção de higiene está presente em todas as culturas, só que o conceito de limpeza varia bastante. Alguns povos tomam banho para inibir o cheiro do corpo, enquanto outros se banham para manter a saúde.
Existem muitos indícios de que as crianças não têm a mesma repelência que os adultos pelas fezes. A excreção começa a desagradar quando a criança aprende que as fezes são tão ruins que causam doença. É aí que aprendemos a ser discretos e a usar um pretexto para ir ao banheiro. Mas essa discrição não é universal. Em muitas culturas, as pessoas se aliviam nas vias públicas.
Na década de 70, os habitantes de uma região rural da Itália foram colocados em casas populares modernas, equipadas com banheiros e vasos sanitários. Mas, como estavam acostumados a fazer as necessidades no mato, usavam os vasos sanitários para limpar azeitonas, que eram colocadas em uma rede e agitadas pela pressão da descarga d'água.
O nojo.
Credo!
O nojo é uma sensação desagradável que sentimos ao perceber alguma coisa que vai contra nossa educação e sensibilidade. Ele pode provocar ânsia de vômito, salivação, dor no estômago, na cabeça e nariz comichando.
Em qual situação você já sentiu nojo?
Tem um rapaz de 12 anos, mais ou menos, indo para o colégio, enfiando o dedo no nariz e comendo meleca na minha frente.
Uma pessoa comendo de boca aberta e a gente vendo o alimento e o barulhinho assim... Acho horrível, nojento.
Era um rapaz, a gente jogando futebol, ele tirou a meia suada e começou a secar o rosto, assim, no final do jogo, nojeira.
Bem, um amigo meu tava voltando uma formatura de carona e o carro tava cheio. Ele tava meio bêbado e vomitou na mão. Mas como ele tava sentado no meio, não tinha pra onde ele correr, ele teve que pôr na boca de novo.
Se prestarmos atenção, muitas vezes o nojo não faz sentido. Alguns homens são incapazes de escovar seus dentes com a escova da esposa, mas beijarão com paixão os lábios dela, esquecendo o nojo.
Sobre as coisas consideradas nojentas, a gente tem sempre que se perguntar quando, como e por que são nojentas, e quando, como e por que deixam de ser nojentas. Uma mulher considera repulsivo o catarro escorrendo do nariz de uma cozinheira, mas é ver de um jeito diferente o catarro que vem do nariz do filho. A psicóloga Suzana Coelho explica essa reação.
Uma mulher, ela não tem nojo do filho. Porém, o catarro é nojento, tanto num filho quanto numa outra pessoa qualquer. Quando tu coloca a afetividade em cima, as pessoas se tornam mais tolerantes.
A crença de que coisas nojentas produzem doenças é bem comum na nossa sociedade, mas a descoberta de vírus e bactérias veio depois da ideia do sujo. É claro que existem prescrições médicas desconhecidas pelas regras sociais e práticas de higiene sem apoio científico na medicina.
Ensinamos a nossos filhos que os horários de comer e de dormir, os hábitos de tomar banho diariamente e de escovar os dentes após as refeições são fundamentais para a saúde. Porém, outros povos atingem graus de saúde comparáveis ou superiores aos nossos através de convenções completamente diferentes.
Vida e morte.
A morte é a mais temida e, ao mesmo tempo, a mais fascinante das mudanças que os homens sofrem durante a existência. Os jornais exaltam e dissecam dezenas de mortes todos os dias. Esta exaltação contrasta com a dissimulação silenciosa na vida cotidiana. Fica de fora das conversas, é atenuada por metáforas e escondida das crianças.
Ao redor do mundo, a morte é cercada de crenças e rituais. Entre os pigmeus, a iniciação dos magos na magia negra é a seguinte. O candidato a mago é atado boca a boca com um cadáver. Os dois ficam juntos no fundo de um fosso durante 3 dias. Depois, o pretendente a mago passa mais 3 dias numa cabana, ainda atado com um morto que vai se putrefazendo. Para piorar, o futuro mago é obrigado a usar a mão do morto para se alimentar. Só então ele é considerado apto para a função.
O advogado Luiz Neto passou 2 anos na Indonésia e conheceu um costume curioso.
Para eles, o maior acontecimento da vida de um ser humano é a sua morte. Então tem que ser comemorada. Então se a família da pessoa que morreu não tem dinheiro para fazer uma grande festa, eles mantêm o morto dentro de casa, embalsamado, por anos, e vão guardando dinheiro até ter um dinheiro suficiente para fazer a grande festa. O corpo não é enterrado. Eles colocam em grandes caixões, assim, que são caixões de madeira super trabalhados, e eles penduram nos penhascos.
A antropóloga Neuza Maria Broemer conta aspectos curiosos do ritual fúnebre de 45 dias que o povo bororô do Mato Grosso executa quando morre algum de seus membros.
Eles cortam os corpos, né, com conchas, hoje já com pedaços de vidro, né, e o sangue deve escorrer para demonstrar o luto. As mulheres arrancavam seus cabelos, né, completamente para demonstrar o quanto lamentam a perda de um indivíduo da sociedade.
Quanto às condições de morte, existem certas situações que provocam uma comoção especial. Quem não se emociona ao ouvir a história da morte do jovem assassinado no dia de sua formatura, do pai que morre ao tentar salvar o filho ou do casal que voltava da lua de mel?
A identidade do morto e como ele morreu são fatores decisivos no que sentiremos com essa morte. Nas Ilhas Fiji, a morte do rei trouxe o caos. Muitos homens enlouqueceram, mataram os vizinhos, incendiaram suas casas e várias mulheres se prostituíram.
Um jornal de 1973 traz a notícia de que o prefeito de Pirassununga, em São Paulo, mandou retirar do cemitério municipal um epitáfio com os dizeres:
Bípede, meu irmão, eis o fim prosaico de um espermatozoide que, há mais de 80 anos, penetrou um óvulo, iniciou seu ciclo evolutivo e acabou virando carniça. Estou enterrado aqui, sou o Chico Sombração, xingai por mim.
Provavelmente, o prefeito tomou essa atitude porque, de maneira curta e grossa, o texto descreve o desenvolvimento humano em termos unicamente naturais. Isto é uma afronta porque trata o homem como um animal qualquer e tira toda a esperança na ressurreição e na vida eterna.
Como você pôde perceber, nem tudo que é natural para você vai soar da mesma maneira para um habitante de uma tribo na África, ou mesmo para o vizinho que mora ao lado. Por isso, desconfie toda vez que alguém disser que naturalmente uma coisa é assim ou assado. De qualquer modo, se você não concordar com as regras da sociedade em que vive, por que não considerar a possibilidade de viver em uma tribo da Indonésia?
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresentou
Tabu do Corpo.
Um programa baseado na dissertação de mestrado de José Carlos Rodrigues. Apresentação, Richard Amante. Produção e locução, Clarissa Mazon e Marcela Campos. Orientação, professor Eduardo Meditich. Florianópolis, março de 2002.